Alô, galera do ABC, estamos aqui em definitivo para começar o podcast Papo Alvinegro com a apresentação minha, Breno, e o meu amigo Diego Ivan. Toca aí a vinheta.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Vamos lá, meu compadre Diego. Vamos comentar aí essa semana do ABC. Temos algumas novidades, né, em relação a uma possível mudança jurídica administrativa no ABC. Vamos conversar, dar uma pincelada nesse último jogo aí, a derrota em casa para o Vitória da Conquista. Vamos falar aí sobre a tabela, chance de classificação e um reforço que o ABC teve aí para o resto da temporada.
Boa noite, Breno. É isso mesmo, né? A gente tem muita coisa para falar aí. Da semana, assim, no extracampo talvez mais do que no campo, porque a derrota para o Vitória da Conquista em pleno Frasqueirão já está um pouco para trás, mas eu acho que vale a pena a gente destacar algumas coisas. Mas eu queria comentar mesmo a questão, é o fora de campo aí que esquentou nessa semana, né?
Vamos dar uma passadinha rapidinha aqui na classificação do grupo 3, aliás, do grupo 4 da Série D. O Itabaiana lidera com 20 pontos. O ABC em segundo lugar também com 20 pontos. O ABC perde nos gols pró. Eles têm 10 gols a mais com a gente. Vem o Vitória da Conquista com 19. Fechando o G4, Cururipe com 18 pontos. Ou seja, totalmente embolado essa parte de cima da tabela. Em quinto lugar, o Central com 18 pontos, que eles perdem para o Cururipe no número de vitórias. Potiguar de Mossoró com 15 e o Frei Paulistano com 10 e o Jaciobá com 4. Tudo embolado aqui, né? E depois dessa última rodada em que ABC e Itabaiana perderam, que vinham liderando, os outros times tiveram a chance de se aproximar, né? E com essas vitórias do Vitória da Conquista e do Coruripe, a coisa aí ficou totalmente assim, imprevisível, né?
É verdade, você falou bem. Agora, era aquilo que a gente vinha dizendo, né? Esses jogos aí, nessa reta final, como a coisa se encaminhava, poderia já garantir o ABC classificado, mas o ABC fez tudo para chegar nesse momento, faltando duas rodadas para terminar a fase de classificação e ficar naquela corda bamba, extremamente perigosa, né? Detalhe nesse grupo que eu chamo sempre a atenção é que tanto a ABC quanto Itabaiana tem 55% de aproveitamento dos pontos, ou seja, foram 36 pontos em disputa. Tanto a ABC como Itabaiana conseguiram apenas 20 pontos dessa disputa. Se a gente for ver aqui, esse grupo do ABC é o grupo em que os ponteiros do grupo têm o menor aproveitamento, né? O outro grupo que tem outros grupos que têm aproveitamentos piores, semelhantes aos nossos, é o grupo 1, que tem o Fast liderando a competição com 61% de aproveitamento dos pontos. E o grupo 5 tem o Aparecidense com 61% dos pontos. Quer dizer, nenhum na casa dos 50. O ABC e o Itabaiana é que apontam esse aproveitamento abaixo dos 60%. Nesse momento da competição. O que só reforça aquela ideia de quão frágil é esse grupo, né, Breno? Preocupa demais, porque um grupo frágil como o nosso, e o ABC tendo desempenhos cada vez mais fracos, cada vez menos representativos, significa uma complicação para a próxima fase, se o ABC passar, né? Porque chegamos a um momento da competição em que, nesse grupo, o quinto colocado está a 2 pontos do líder, que é o Itabaiana, e do vice-líder, que é o ABC. E tem o Potiguar de Mossoró aí, que não alcança mais, aliás, que pode alcançar o Itabaiana e o ABC, numa combinação realmente improvável, mas que mostra também o sexto colocado brigando pela classificação. Eu não, a grande vantagem do ABC nesse momento, talvez a única grande vantagem, é que ele ainda pega o Jaciobá, que está apanhando de todo mundo nessas últimas rodadas. E pega o Itabaiana, que é um confronto direto na última rodada. Mas esse confronto direto na última rodada, sinceramente, pode significar uma eliminação, né? Dependendo do resultado contra o Jaciobá e uma derrota contra o Itabaiana, até um empate pode significar uma eliminação num grupo em que, como eu disse, o quinto colocado está a 2 pontos do líder, né?
Esse cenário aí de o ABC chegar na última rodada precisando de um resultado contra o Itabaiana, para mim é o pior de todos. Ó. E assim, se acontecer da gente perder pro Jaciobá, que é um time que ainda não venceu, a gente obrigatoriamente chega atrás do Itabaiana na última rodada. E olha o que acontece aqui, ó. O Vitória da Conquista pega a outra mangaba do grupo, que é o Frei Paulistano. O Coruripe pega o Potiguar de Mossoró. O Potiguar de Mossoró ainda respirando. Se o ABC de repente perde para o Jaciobá, a gente pode ser ultrapassado pelo Coruripe, pode ser ultrapassado pelo próprio Vitória da Conquista e pelo Central. Ou seja, se o ABC... É isso mesmo, eu tô com a tabela aqui aberta. Se o ABC perder para o Jaciobá, já pode encerrar a penúltima rodada fora do G4. Nessa rodada aí que vem, no próximo sábado, a gente pode ir assim, do céu ao inferno em questão de minutos, né? Porque se a gente ganhar, já está classificado. E se a gente perder, a gente pode praticamente estar com a eliminação garantida, né? A gente tem cenário para tudo. E o Vitória da Conquista pega o Frei Paulistano em casa, o Cururipe pega o Potiguar fora e o Central pega o Itabaiana fora. Desses três times aqui que vem imediatamente ao ABC, dois deles jogam fora de casa, né? Mas, assim, nesses jogos que tá sendo sem torcida, sem estádio, eu acho que esse fator de você jogar em casa talvez não tenha contando tanto, né? Tendo que o ABC teve aí resultados ruins em casa. Jogos de 0-0, teve essa derrota aí para o Vitória da Conquista. E, assim, tanto faz. Praticamente os jogos estão sendo em campo neutro, né? Então a gente não pode... Assim, dar certeza. Fulano vai ganhar porque é em casa, fulano vai perder porque é fora. Essas duas rodadas aí, a única coisa que não dá é pra cravar resultados.
E eu sou conhecido por ser pessimista, né, Breno? Você sabe disso.
Ah, demais.
Não sou muito de fazer projeções animadoras, mas também tem um detalhe. A próxima rodada pode apresentar ABC e Itabaiana classificados, né? Se o ABC venceu o Jaciobá e o Itabaiana venceu o Central, o Coruripe perder pro Potiguar e o Frei Paulistano aprontar alguma contra o Vitória da Conquista, tanto o Itabaiana quanto o ABC fariam um amistoso para decidir qual o primeiro do grupo na última rodada, né? Porque os dois abririam 23 pontos aí e os outros permaneceriam com a pontuação que estão, né? O Vitória da Conquista, que é o terceiro, ficaria com 19, não chegaria mais, e os demais com 18 também não chegaria. Obviamente que aí seria um placar absurdo, porque achar que o Frei Paulistano vai lá na Bahia pegar o Vitória da Conquista e vencer fora de casa é complicado, né? Mas o ABC pode até estar classificado após essa rodada, porque basta que o Central não chegue mais, né? O Central perca pro Itabaiana, ele não chegaria mais no ABC, na pontuação do ABC se o ABC venceu o Jaciobá. Mas são projeções positivas, né? O ABC, nesse caso que eu citei agora, são projeções positivas, mas nós temos que estar preparados para qualquer cenário, né? Na verdade, a vitória contra o Jaciobá é mais do que obrigação, porque só em 4 jogos o Jaciobá conseguiu pontuar. Eu acho que ele não vence já 4 partidas. Aliás, ele não venceu no turno, nessa fase de classificação, e não empata a 4 jogos, né? E hoje perdeu para... Hoje, no último jogo, perdeu para o Frei Paulistano por 5-2. O que me preocupa, e eu vou dizer, vou ser bem sincero com você, Breno, é que o ABC está tendo uma dificuldade absurda de marcar gols. Absurda, absurda, absurda. E se você for observar os últimos placares do Jaciobá, os últimos jogos do Jaciobá, são placares meio bailarinos, né? São placares em que o Jaciobá leva muitos gols e faz gols também, né? É, o Jaciobá, por exemplo, na décima rodada perdeu 3-1 pro Coruripe. Na nona rodada perdeu 7-3 pro Potiguar. E, ou seja, vem marcando gols, né? Na oitava rodada, o Vitória da Conquista, que venceu o ABC, empatou com o Jaciobá 3-3. Quer dizer, um time como o ABC que não faz gol, não passa a menor segurança que vai vencer esse jogo contra o Jaciobá, mesmo o Jaciobá sendo essa mangaba toda. Porque se essa equipe, mesmo perdendo, aliás, não vencendo tantos jogos, 12 jogos sem vitória, ainda não venceu na temporada, todas essas estatísticas negativas marcantes, o ABC tem o mesmo número de gols que o Jaciobá no grupo 4. São 17 gols marcados pelo ABC e 17 gols marcados pelo Jaciobá. A diferença, obviamente, é o número de gols sofridos. O ABC é de longe a melhor defesa da competição, com apenas 6 gols sofridos, e o central mais próximo dele tem 8, né? E o Jaciobá sofreu 45 gols. Mas como eu disse a você, são placares bailarinos, né? Mesmo o ABC que venceu o Jaciobá na terceira rodada, mas na terceira, deixa eu confirmar aqui o que foi a rodada, o ABC meteu 7-0 no Frasqueirão, mas naquelas, né? O ABC naquele momento, com um time mais reforçado, né? Ainda tinha Jailson no time, assim, era um time diferente, bem diferente desse que nós estamos vendo agora. E o ABC, nesse momento, tem uma dificuldade absurda de marcar gols.
Cara, se o ABC perder para o Jaciobá, eu desisto da temporada. Vai ser algo totalmente sem condição. Você lembrou bem de algo que eu tinha esquecido. O Jaciobá não ganhou de ninguém na temporada, né? Na primeira rodada, o Jaciobá tinha empatado com o Central e veio pregar o ABC, né? A gente não imaginava ainda que o Jaciobá seria a mangaba do grupo. Aí a gente ficou dizendo, o Jaciobá não ganhou na temporada ainda. Se o ABC conseguir perder para eles, vai ser exatamente sem condições. E ali o ABC não conseguiu. Foi o quê? Foi 8-0, não foi aquele jogo? Foi uma super mega goleada. E na semana que vem a gente vai precisando fazer o resultado, né, contra eles. O ABC ali vai pressionado, vai com a obrigação de vencer.
Você quer saber qual é a estatística mais alarmante do ABC nesse campeonato brasileiro?
Jogos sem marcar gols?
Não, esse também. Mas se você tirar o jogo do Jaciobá, o ABC tem 10 gols no grupo. Porque o ABC fez 7-0 no Frasqueirão. E tirando esse jogo contra o Jaciobá, em que foi 7-0, você tem o ABC marcando apenas 10 gols nos outros 11 jogos do grupo. Ou seja, menos de um gol por jogo.
Isso é bem alarmante.
É preocupante demais, bicho.
Parece aquela campanha que Portugal fez na Eurocopa aí, que Portugal empatou todos os jogos na primeira fase e chegou até a semifinal só em prorrogação e pênaltis.
E a situação é essa, né, bicho? A gente tem que observar esses detalhes aí, porque, sinceramente, a corda tá apertando no pescoço e cada vez a gente tá mais sem ar, né?
Mas quer uma estatística bem otimista? O ABC tem a segunda melhor defesa da competição. Só perde para o Novo Horizontino, que levou 3.
Mas a pergunta que fica, com 0-0 contra o Jaciobá e um 0-0 contra o Itabaiana, dá para classificar tranquilo? Numa boa posição ou fica só... Ou isso é exagero?
Cara, 2 empates classificam o ABC.
Obviamente classifica, mas aí vai ser no quarto colocado, né? Quarto, terceiro... Não vai ser numa posição boa, a decisão vai ser fora de casa. E aí a coisa muda de figura, né?
Se bem que decidir em casa, decidir fora, tá fazendo alguma diferença?
Sei lá, com dois empates aí o ABC poderia classificar. Não sei se tem pênaltis, como é que é, ou se tem vantagem do empate. Sei que realmente não faz diferença, porque o ABC não tá fazendo gols e toma poucos gols, né? Mas
a sorte é essa, né? Toma poucos gols, mas esse último jogo aí contra o Vitória da Conquista, cada golzinho fácil, né?
É verdade, foi... Rapaz, falando sobre o jogo, né, que a gente não comentou, e também a gente não vai se alongar muito, o ABC é aquele típico time que tem um jogador extra-classe, pelo menos do campeonato, né, que você nota que o time não tem a menor condição de fazer um bom jogo, mas aí a bola cai no pé do cara, do craque, e consegue tirar um coelho da cartola. Pena que o ABC cada vez mais vai se assim, taticamente o ABC chegou no limite, né? Assim, eu percebo que tem jogadores ali no ABC que chegaram no limite técnico e dali não acontece mais nada, né? Salve algumas exceções, como o Alisson, como eu disse, que faz um gol sensacional daquele, né? Ele dá uma arrancada ali da esquerda para o meio e bate um limão que o goleiro não viu nem onde é que a bola passou, né? Se o ABC fosse um pouco mais organizado, eu poderia até arrancar para uma vitória, mas o ABC chegou no limite técnico e o treinador de A não consegue mais fazer grandes alterações táticas na equipe. E eu acredito que nenhum treinador conseguiria fazer mais grandes modificações que surtissem numa melhora da equipe, né?
Vamos falar de reforços, Zé. Kesley, atacante, rescindiu com o ABC no dia de ontem.
Rapaz, Kesley, eu cheguei até a elogiar Kesley aqui, certo? Logo no começo, né? Também não sou maluco, né?
Eu também, pô.
Porque você olha assim, Kesley é um cara de movimentação, ele se movimenta bem, ele aparece pro jogo, ele não se esconde, a verdade é essa, esse é o grande mérito dele, assim, ele não se esconder do jogo, ele tá sempre participando. Só que, meu amigo, Kesley, assim, nos últimos jogos do ABC, ele não conseguia dominar uma bola, né? Ele não conseguia fazer um passe, bicho. Aí, meu irmão, fica complicado, né?
Pra ser sincero, no começo dele, ele estreou ali, foi na final do turno já contra o América, naqueles últimos jogos já, na reta final do título do ABC.
Sim.
Eu tinha até gostado, cara, dele, assim, tinha até me encantado um pouco, me deixou... Uma estreia que foi pareceu promissora, justamente por essa característica, ele não se esconder do jogo, a vez não partir pra cima. Mas, cara, assim, com o passar do tempo, me mostrou ali que era pouco, muito ciscado, pouca definição, pouca objetividade, não é um jogador que finaliza bem. Isso aí, cara, deixou a galera em polvorosa, pé da vida com ele. Ele se queimou rapidamente. Porque depois que os caras bons do time saíram, ele precisou dar de conta, né? Ali ele foi alçado a titular do time. E não correspondeu, a verdade é essa. E aí chegou aí em comum acordo com a diretoria do ABC, mas não faz mais parte do elenco.
Resta saber aí se a diretoria vai querer fazer alguma contratação, né? Eu já disse que o caminho das pedras aí é o ABC tentar pegar algum jogador que esteja escanteado aí em Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Em alguma dessas equipes, coisa que aconteceu, por exemplo, com o Giva. Só que, no caso, o Giva, ele tem um problema crônico de tornozelo, segundo até o próprio médico Roberto Vital. Se o problema é crônico, negão, não tem solução, não. O cara vai jogar um jogo sim, um jogo não, porque esse problema vai se repetir e ele não vai ter um desempenho tão bom no ABC. Mas mesmo assim, tecnicamente ele é um bom jogador. E o ABC tem que ir atrás, não de jogadores com problemas crônicos de tornozelo, joelho, qualquer coisa nesse sentido, mas alguns jogadores que estejam nessa situação, encostados, sem jogar, que possam vir, sem estar contundido também, é bom, né? É bom frisar, né? E possam vir para ajudar. E o ABC precisa se reforçar imediatamente. Não se enganem achando que o ABC vai chegar na segunda fase e tudo vai mudar com esse elenco. Como eu disse a você, o ABC chegou no limite técnico, vários dos jogadores ali não apresentam, não, tem de onde tirar mais qualidade técnica, mais força para ajudar, porque chegaram no limite. Eu acredito que se a gente for fazer aí um levantamento aí dos jogadores, eu tô falando do time titular, porque o time reserva do ABC é outro capítulo à parte, né? É muito fraco. É um desnível técnico, assim, inacreditável, né? A diferença técnica que nós vemos aí de alguns jogadores do time titular para o time reserva é assombrosa a diferença, né? Principalmente a zaga, o Vitor Salvador, sinceramente, o nível técnico dele é muito baixo. Na lateral esquerda não tem, né? Acho que não tem o lateral esquerdo.
A gente não tem nenhum lateral esquerdo titular, né, direito?
O Diego, pelo amor de Deus, o Diego é complicado, né, bicho? O cara é um cruza-cruz e olhe lá, porque ele cruza errado. Porque ele não consegue fazer uma triangulação, ele não consegue dar um corte, dar um drible. Defensivamente, acho que o gol teve o primeiro gol ou o segundo gol do Vitória da Conquista foi nas costas dele. E nós vemos aí esse desequilíbrio. Do meio pra frente, aí, então, é que a coisa complica demais, né? Porque confiar ali em Iago, Thiago, Ivanaldo, porra.
Ixi,
é complicado, o nível técnico vai lá no pé, né?
Não tem condições.
Então, é complicado. E é por isso que eu acho que a direção do ABC ou dá esse pulo do gato agora, ou a gente vai fazer hora extra aí, se pode até classificar, mas eu acho que, sendo bem sincero, com grande chance de ser eliminado no primeiro mata-mata logo, viu?
Olha, e você tem razão, porque conversando com os americanos hoje, sabe, até disso, olha, o América nessas campanhas que teve aí, o América não subiu, algumas delas o América tinha time melhor do que esse de hoje do ABC. Qual foi o parâmetro que a gente tava colocando? O América dava o liso na primeira fase e voava no mata-mata. Agora, nem o liso na primeira fase o ABC tá dando. Então, qual será a tendência do mata-mata se o time não for reforçado, considerando o elenco atual hoje, a gente não sabe, entendeu?
E verdade seja dita, esse time do América de hoje também não é muito melhor do que eles já tiveram na competição. E ele é mais organizado, é mais bem treinado. Tem um treinador que aparentemente está fazendo um bom trabalho, diferente de outras oportunidades. Mas o time em si não é tão melhor assim, você não destaca tanto essa equipe das demais que disputaram as competições anteriores, né?
Eu nem gosto, assim, de fazer essas comparações com elencos do América, né? Eu gosto de pegar parâmetros dentro do próprio ABC, mas o ABC nunca jogou a Série D, né? E o América, assim, é um time que está aqui do lado, é um time que tem uma realidade um pouco mais próxima da nossa. Então, é a comparação que temos para fazer no momento.
É verdade.
Vamos lá, Diego, vamos aí seguindo nossa pauta, que essa semana foi ventilada a possibilidade de uma mudança jurídica, né, da personalidade jurídica do ABC, de uma organização sem fins lucrativos, para uma SA, que modificaria a questão regimental, né, de como a ABC teria que responder na justiça, E outras coisas aí que você vai falar um pouco mais aí, que você que se inteirou melhor desse assunto.
Nessa semana, né, acho que todo ABCdista mais interessado aí que acompanhou via Twitter, via sites aí, blogs e essas coisas, até programa...
Olha a indireta.
Vai se vir, né, se a carapuça se viu, é isso aí mesmo, né, mas... o ABC deve ter recebido alguma proposta de grupo de empresários ou empresário e querendo que o ABC se transforme em uma SA para realizar negócios entre essas empresas e o ABC, de modo que o ABC colocaria ações na Bolsa de Valores, atraindo capital externo para dentro do clube. Só que nós temos que analisar essa situação da seguinte maneira: uma organização sem fins lucrativos, que é o caso do futebol no Brasil, de modo geral, clube que tenha as dívidas que o ABC tem, que do porte do ABC, dificilmente, mas eu acho que até de maneira quase que impossível, é declarada a falência de uma empresa, de um time de futebol, de uma organização sem fins lucrativos. É até complicado explicar, porque como é que você permite que uma empresa seja formada e não possa responder com seu patrimônio quando tem dívidas? Em casos muito específicos e situações muito limite, nós vemos aí talvez uma lembrança aí do Remo, que teve o Baenão aí perto de ser leiloado, que é, sei lá, o Vasco da Gama, que vez por outra os caras vão atrás de alguma coisa do Vasco da Gama, do Botafogo, que no passado teve General Severiano vendido, leiloado para pagamento de dívida. E se são casos esporádicos assim que você não consegue nominar. Agora, uma SA é diferente. Uma SA é uma empresa como outra qualquer. Uma SA pode sim ser declarada falência, pode sim ter seu capital dissolvido para pagamento de seu patrimônio dissolvido para pagamento de dívidas. E tem outro detalhe, pagamento de impostos, coisa que clubes de futebol não pagam em sua integralidade. Clubes de futebol têm um regimento menos oneroso com relação ao pagamento de impostos. Uma SA não, uma SA é uma empresa como outra qualquer, e o ABC entraria numa bananosa dessa, a meu ver, entendeu? O ABC hoje tem uma dívida que não é impagável, mas precisa de reestruturação da dívida, coisa que os últimos presidentes não conseguiram fazer. Na verdade, os últimos presidentes só conseguiram afastar o torcedor do gramado. Não acredito que um empresário iria colocar dinheiro no ABC e no nosso mercado, que é pequeno, para resgatar o ABC, a menos que esse empresário fosse um ABCista de longa data e esse tipo de coisa. Não, e mesmo assim, sem dar dinheiro, fazendo mais uma troca, empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Não acredito que um empresário, se ventilou o nome de Juliano Bertolucci aí como sendo esse empresário do mundo do futebol que estaria querendo fazer essa parceria com o ABC, não acredito que ele vá colocar dinheiro no ABC. E o negócio tem um detalhe, ele precisa ser extremamente bem amarrado para que não ocorra uma situação como aconteceu no Alecrim, por exemplo. O Alecrim não precisou virar uma SA para que se fizesse uma negociação meia nebulosa com aquele Anthony Armstrong, que foi preso agora recentemente aí na Ásia, né? Agora eu esqueci qual foi o país que ele foi preso por envolvimento em fraudes, né? E o ABC numa dessa, se tornando uma empresa, uma SA, Sociedade Anônima, ele pode estar marchando para uma situação de uma insolvência financeira que resultaria numa falência. Será que isso é a solução? Eu fico assim, tem muita gente com os olhos brilhando, imaginando uma situação em que o ABC voltaria a ter aquele padrão de Série B e tal, com investimento externo e aquela coisa toda. E eu não vejo bem assim, né? Nós, assim, não há nenhum paralelo no futebol brasileiro, à exceção do RB Bragantino, em que a empresa Red Bull arrendou o Bragantino para jogar a Série B e depois a Série A. Não tem outro time que tenha uma situação semelhante a essa. E mesmo assim, o investimento da Red Bull no Bragantino é um investimento baixo em relação à Série A, por exemplo. Eu não vejo o ABC conseguindo, tendo essa atratividade no negócio. Nós tivemos também o Corinthians de Alagoas, né, que durante muito tempo ocupou um espaço que o CSA deixou vago lá em Alagoas, e em que empresários investiam no time, que na verdade criaram um time, né, se eu não me engano, e o time chegou a ganhar campeonato alagoano e tal, disputar a Série B, se eu não me engano, também. E hoje não existe. E hoje é só a lembrança, né? Será que vale a pena isso no ABC? Nessa sexta-feira última aí, sexta-feira 13, né? Iria haver uma reunião com o Conselho Deliberativo com os conselheiros natos, né? Que são os ex-presidentes do ABC, que estudariam a proposta, que ainda está na mão do presidente Bira Marques, né? E essa reunião foi adiada para depois da eleição, segundo o Malik Najib colocou no seu Twitter.
Eu vou tentar comentar alguma coisa, mas primeiro, assim, eu recomendo que vocês ouçam o episódio que a gente fez no ano passado, o episódio O Diagnóstico do ABC, o episódio número 101, dia 9/11/2019, ou seja, quase exatamente um ano atrás, né? Eu entendo muito pouco dessa parte jurídica, sabe, de empresa, de contabilidade, de prazo, receita. Eu sou programador de ofício, né? Não sou contador, mas me preocupa, né? Porque eu não quero que o ABC seja um clube que seja porta de entrada para aventureiros, sabe? A gente se preocupa muito com esse tipo de coisa, né? Antes de a GD começar a gravar com o Diego, eu estava conversando sobre eleição e tudo, e por exemplo, a gente estava falando que Natal não aguenta nenhuma aventura, porque na eleição de 12 anos atrás a gente teve uma aventura, e a gente sabe muito bem como é que terminou, né? Isso também serve para a administração do ABC. Quem acompanha futebol um pouco sabe que aventuras geralmente custam caros, né? Elas são fáceis de se fazer, às vezes, e são muito difíceis para se recuperar. Temos aí agora o exemplo do Cruzeiro. E eu não quero assim, que o ABC tenha aquela fama de clube de empresário, né? Que passe na mão de um empresário ou outro, cada um dando deixando um rastro de prejuízos maior. Porque em questão de SA, como diz meu pai, rebordosa é grande, né? Rebordosa é mais embaixo. Se hoje já está custando caro para o ABC algumas administrações que a gente teve recentemente, com SA a gente passa do nível de prejuízos financeiros, de penhoras, para extinção do ABC. Extinção da personalidade jurídica, entendeu? Porque se a justiça declarar insolvência, declarar recuperação judicial falência, não tem mais volta, meu filho. É para valer. A gente teria que fundar outra personalidade jurídica para ter um clube chamado ABC. Sei lá, ABC Esporte Clube, se a justiça decretasse falência do ABC Futebol Clube. A gente não quer ver isso, né? A gente não quer ver um clube centenário, com 105 anos de história como ABC, desaparecendo de uma forma melancólica como essa, né? E, assim, por que eu sou a favor, assim, das iniciativas para a modernização da gestão do futebol brasileiro. Hoje mesmo, eu estava lendo uma reportagem que, nos últimos 10 anos, cara, os times tiveram uma quantidade de dinheiro muito grande entrando. O faturamento dos clubes aumentou muito. Mas, por outro lado, eles nunca tiveram devendo tanto dinheiro. Eles nunca tiveram tão apertados financeiramente, mesmo com mais receitas, do ano passado para cá. Iniciativas como o Flamengo aí, que é o case de sucesso atual, né, de gestão do futebol brasileiro, passou do time que há 10 anos atrás, né, disputava para não ser rebaixado contra o brasileiro, hoje todo ano contrata jogadores caros, Libertadores está ganhando, está indo bem no Campeonato Brasileiro, e vai ter aí, pode estar se construindo uma hegemonia muito grande, né, no futebol brasileiro. Eu sou a favor dessas mudanças que vêm para modernizar os clubes. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, parece que está atrás também disso aí. O Atlético Paranaense é um case de sucesso também do clube que vem revelando jogadores jovens, que vem ganhando dinheiro com jogadores jovens. Mas, por outro lado, quando você abre a porta para a entrada de empresários, jogadores e times, você não pode ser muito permissivo. E aí eu chego onde eu quero chegar, assim, o interior de São Paulo. A gente teve muitos times aí que, com aportes recebidos de grupo de empresários, deram um voo de galinha por uns bons anos. São Caetano, que para mim foi o maior case desses exemplos aí. Mas o ano passou, a torneira de dinheiro foi se fechando. E quem é o São Caetano hoje, né? Um time que praticamente aí desapareceu. Outro time também, o Paulista de Jundiaí, ganhou a Copa do Brasil, disputou Libertadores. Disputou ali até o final contra o América ali em 2006 para subir para a Série A. E hoje desapareceu. O Grêmio Barueri passou da quarta divisão do Campeonato Paulista para a primeira. Foi subindo Série C, Série B, ainda passou 2 anos na Série A. Revelou alguns jogadores que a gente conhece hoje, né? Como, por exemplo, o Ralf, do Corinthians, que veio de lá. E quem é o Grêmio Barueri hoje? Desapareceu, sumiu do mapa.
Tem o Oeste também, né? O Oeste, que é de empresários também. Já foi de Itápolis, agora tá jogando lá em Barueri. E o Tio Taba, né? Que a gente enfrentou, que virou boa, né? É também um clube de empresários, tem também, assim, times de empresários tem, existem e tal, mas eles funcionam muito mais naquela questão do, enquanto der lucro, tudo bem, mas a torcida do ABC estaria disposta, enquanto der lucro, torcer para o time e da hora para o outro time deixar de existir ou ficar irrelevante, ou prefere que o clube seja um clube associativo, como é o caso de hoje em dia, e à medida que as coisas vão evoluindo, talvez tenha uma situação melhor no futuro.
Eu diria que seria uma situação sazonal, né? Você tem aí 2 anos e tal, o empresário bota dinheiro, você tem um time lá em cima, e depois saiu, fechou a torneira, plau, o time some. E assim, o ABC é um time que tem 1 milhão de torcedores, né, cara? No Rio Grande do Norte. O ABC é um time de massas aqui em Natal. A gente acredita que o ABC tem que ter condições para sobreviver, assim, organicamente, sobreviver da sua torcida e sobreviver de patrocínios locais, né? Sem depender de um manda-chuva que bota dinheiro e a qualquer hora pode sair, né? Tá, enquanto dá lucro, como o Diego falou, tudo bem. Daqui a pouco deu um prejuizinho, acabou o time, né? Tirou o dinheiro, acabou o time. E assim, a gente citou casos de times que... time da Série D, né? Times que não eram... que nunca foram times de massa. Times que, por mais que tivessem suas boas fases, dinheiro não botava a torcida em campo, né? Porque o time servia lá o interesse daquele que estava bancando lá a brincadeira. Isso também já aconteceu em times grandes de futebol brasileiro. Né? Quem não se lembra do Palmeiras com a Parmalat ali, década de 90, né? O Palmeiras ganhou Libertadores de volta na fase ali na década de 90. Mas quando saiu a Parmalat da jogada, o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. O Corinthians duas vezes. Não, mas o segundo rebaixamento não teve muito a ver com o Parmalat, né? Que foi 10 anos depois desse primeiro. E não se engane, viu? Depois que essa Leila aí resolver tirar o dinheiro do Palmeiras, meu filho, eu quero ver aí como é que vai ficar a situação. O Fluminense escapou, né? Ainda até agora tá escapando. A Unimed saiu aí tem uns 4 a 5 anos, né? Eles perderam muitos jogadores ali, jogadores caros que eles tinham no time. Mas, em contrapartida, eles revelaram jogadores. Alguns jogadores que entraram na fogueira deram de conta, né? Como é o caso ali do Gustavo Scarpa, do Marco Júnior, daquele Ayrton Lucas, que é da base do ABC, foi para lá, mas deu de conta de jogar no Fluminense. E até agora o Fluminense escapou, mas vem perigando aí, um ano ou outro, eles lutam para não cair. O Corinthians teve aquele caso do Kia, Kia, né? Aquele, acho que é indiano, alguma coisa ali. Putaram muito dinheiro lá em 2005 e tal. Eles ganharam o Campeonato Brasileiro em 2005. Em 2006 o pessoal tirou o dinheiro e já em 2006 o Corinthians passou perto de cair para a segunda divisão. Só que não rolou. Aí em 2007 não teve jeito. O Corinthians foi rebaixado. Cara, se você vê que time da primeira divisão acontece em uma situação dessa, Por que é que isso também o ABC não estaria sujeito de acontecer algo desse tipo? E assim, a gente não está falando de o ABC sofrer um rebaixamento, que o ABC já está na Série D. A gente está falando aqui, se dá errado um negócio desse, de extinção da personalidade jurídica do ABC. Eu espero não estar falando besteira assim, mas eu acho que é o caso mais extremo que pode acontecer.
É, porque de modo prático, assim, empresas, quando são extintas, o patrimônio é desfeito, né? Ele é vendido para pagar as dívidas, principalmente trabalhistas. E aí, meu amigo, assim, você imagina que o patrimônio que o ABC tem, aquele terreno ali na Rota do Sol e o estádio, que são os únicos patrimônios que o ABC tem, o resto são patrimônios supérfluos, ônibus e tal, um veículo ou outro, troféus e... É o que eu digo a você, tudo é leiloado e é desfeito e é vendido. Numa falência, né? Obviamente que lá entre os conselheiros há gente com essa formação que a gente falou aqui, mas há também gente que tem outros interesses escusos aí que nós não sabemos bem qual é. Existe isso em qualquer sociedade, e nós temos que ter a noção de que a vigilância do torcedor é importante e nós não podemos permitir que o ABC entre numa barca furada que suscite uma extinção. A verdade é essa é a palavra, é a extinção do clube. Nós temos que ser sempre vigilantes a esse respeito.
Vamos lá, Diego, tem mais alguma coisa aí para hoje? Estamos aí quase já uma hora de programa.
Não, acho que já deu aí, eu acho que já a gente já falou muito até sobre esses dois temas aí que a gente puxou. Só reforçando que na próxima rodada será num sábado, o ABC irá a Alagoas visitar o Jaciobá. Não é possível que o ABC não vença o time de Alagoas, mesmo esse time arame liso aí que o ABC tem. Vamos torcer com o ABC, mostre um bom futebol e saia de Alagoas classificado. Uma vitória classifica o ABC, eu acho que sem sombra de dúvidas nessa rodada.
Ok, pois é isso aí, galera. Um abraço a todos e valeu.